Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, invocamos o Teu nome, porque o Teu nome é Santo. Pai querido, estamos diante da Tua presença, Pai querido, diante do Senhor Jesus e do Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, então usa os meus lábios para proclamar a Tua palavra, a palavra da verdade. Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra fale aos meus ouvidos, Pai querido, e saia dos meus lábios e adentre o coração do Teu povo, dos Teus filhos, Pai querido, e que cumpra aquilo que lhe apraz, Pai querido. Porque nós somos chamados para conhecer a Tua verdade, viver a Tua verdade e anunciar a Tua verdade. Então, Pai querido, aqui está a Tua palavra. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao traço do passado vos projeteis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estais selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor que Ele tem repartida para nós no dia de hoje. A primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 17, Ele diz: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Em Jesus Cristo, o nosso modo de viver mudou. Em Jesus Cristo, nós já não andávamos como éramos antigamente. É interessante que nós estamos num país aonde a maior parte deles se intitula cristãos. Cristãos. A maior parte do nosso país crê em Jesus Cristo, ou pelo menos diz que crê no Senhor Jesus Cristo. Bom, crer no Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que até o diabo faz, e ele teme a palavra de Deus e o próprio Cristo. Isso já não ocorre tanto no meio dos cristãos. Se nós olharmos para a nação brasileira, nós vamos ver na sua totalidade um país de cristãos, aonde os cristãos têm pouco interesse naquilo que diz a respeito do Cristo, o seu Senhor e Salvador, a qual eles dizem que creem. Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas quantos cristãos estão hoje vivendo em trevas por viverem os seus próprios pensamentos, por viverem da maneira que acham que Cristo acha correta, né? Hoje existem cristãos que criaram o cristianismo e não vivem aquele a qual Cristo vivia, aquele a qual era de fidelidade e de santidade, que era de comunhão com o Pai. Hoje nós vemos nesse nosso país, não precisamos olhar para todo mundo nesse nosso país, tantas pessoas que se intitulam cristãs e simplesmente não têm uma conversa com o Senhor seu Deus. E simplesmente não clama a Jesus. E simplesmente não tem contato nenhum de relacionamento com Jesus. Se o nosso modo de viver mudou por causa de Cristo, as nossas atitudes elas têm que serem semelhantes à de Jesus. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo ali para as pessoas de Efésios, para os cidadãos de Éfeso, perdão, para os cidadãos de Éfeso, era isso que ele estava dizendo: olha, a atitude de vocês tem que mudar. Vocês foram criados agora, são novas criaturas, vocês nasceram da água e do Espírito. Vocês agora, a nova conduta de vocês é aquilo que vem dos céus, é viver conforme Deus deseja para vocês. Mas, como eu disse, muitas pessoas estão criando um cristianismo, achando que Cristo vai se aplicar à sua forma de viver, achando que Cristo vai se adequar à sua forma de viver. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Cristo não vai adequar a sua forma de viver. Ele não vai agir porque você acha que ele é um Deus bonzinho, um Senhor bonzinho que perdoa todas as coisas. Ele não vai agir dessa forma. Ele vai agir em fidelidade à sua palavra. E a primeira coisa que Cristo fez quando ele saiu a pregar foi dizendo assim: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. E quantas pessoas se dizem cristãs e não se arrependem dos seus pecados, achando que somente falar que Jesus é o Senhor vai ser suficiente? Se existir confissão e não houver arrependimento de pecados, não há mudança na sua vida. O muito falar que pertence a Cristo não significa que você pertence a Cristo, mas obedecer os mandamentos de Cristo, isso significa que você pertence a Cristo. O próprio Deus diz, né, que aquele que o ama, que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Irmãos, não se engane, criando um evangelho que não é o evangelho de Deus. Deus nos ama sim. Ele deseja nos salvar sim. Mas ele vai salvar o arrependido. O quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor, ele não deixará. Ele não vai desprezar. Aquele que se arrepende é aquele que tem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas estamos no meio de uma nação que está correndo dizendo que é cristã, mas não obedece os mandamentos de Deus. Nosso modo de viver mudou. Nós vivemos agora o de Cristo. E olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sedes conformados com este mundo. Estamos vendo cristãos conformados com o mundo e, olha, e até pior, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Hoje nós vemos na igreja festa junina gospel. Hoje nós vemos dentro da igreja bailes gospels. Gospel. Hoje nós vemos dentro da igreja: ah, temos que fazer uma reunião que atraia os jovens, então vamos fazer de uma forma que atraia os jovens, vamos fazer balada gospel. Irmãos, nós vemos as coisas do mundo sendo atraídas para dentro da igreja. Mas o cristão, ele é renovado pela presença do Senhor, pela palavra de Deus. Ah, o nosso entendimento, ele é mudado conforme nós buscamos mais a Cristo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o anseio de Deus é que o homem ande com ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós olhamos para Adão no meio do jardim e Deus vinha falar com ele. E Deus vinha falar com ele no jardim. E perguntava a Adão, como foi seu dia? Irmãos, Deus quer saber como foi seu dia. E ali eu acredito que Adão falava, meu dia foi assim, hoje eu dei nome para vários animais. Ah, Senhor, cuidei do pasto aqui. Deus, eu estava ansiando conversar contigo. Eu estava ansiando conversar contigo. Meu desejo era ouvir a tua voz, ouvir os teus passos no jardim, porque era o momento em que o Senhor estaria falando comigo. E hoje a igreja, ela não tem desejado falar com o seu Senhor e com o seu Deus. Deus, ele está vindo da sua casa falar com você e você tapa os ouvidos. Deus vem com os passos fortes no jardim falar com você. E você não quer renovar a sua mente porque você não quer buscar a palavra de Deus, porque você não quer ter um encontro com Deus. Porque o cristianismo que você criou já é o suficiente para a sua vida. Era isso que a igreja de Paulo estava falando para a igreja de Efésios. Olha, esse cristianismo que vocês criaram para vocês não serve. Porque Cristo tem que habitar dentro de vocês. E as obras que vão sair da vida de vocês são as mesmas que Cristo praticou. Então o apóstolo Paulo, em Romanos, deixa bem claro: ó, nós precisamos renovar o nosso entendimento para experimentar qual é a boa, agradável, a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo em viver um cristianismo sem Jesus. Não perca o seu tempo em viver um cristianismo sem Cristo. É preciso orar. É preciso clamar ao Senhor. É preciso meditar na palavra de Deus. Se isso não fosse importante, meditar na palavra de Deus, Deus não falaria para Josué: olha, medita na palavra de dia e de noite. Se orar não fosse importante, Daniel não ia lá orar no seu tempo, ali nos tempos que ele te deixou separado para Deus. Se clamar a Deus não fosse importante, ele não ia dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Se ler a Bíblia não fosse importante, ele não diria ali para Moisés: olha, quando a nação de Israel pretender ter um rei, saiba, ele vai ter que ter a cópia do livro da lei. Ele vai ter que ter a cópia do livro da lei, ele vai ter que meditar nela. Deus é mais importante do que tudo que está acontecendo do lado de fora, porque ele é mais real do que tudo que acontece do lado de fora. Então, medite na palavra de Deus, não se distancie da palavra de Deus e busque ao Senhor em oração. Né? Nós estamos ouvindo tanto nesse mês, né? É tempo de buscar mais a Deus, de orar mais a Deus, de clamar mais a Deus. Então temos que meditar na hora. Temos que meditar na palavra dele e orar. Orar e ouvir a resposta de Deus, porque o nosso Deus, ele fala conosco. O apóstolo Paulo, aqui no mesmo livro de Efésios, ele diz assim: olha, no versículo 18, ele diz: etenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Olha só, cometerem toda a impureza. Porque eles viveram da mesma forma antes de ouvir a voz de Deus, antes de ouvir que Cristo era o Salvador. Continuaram a viver da mesma forma. E sabe o que Deus diz sobre essas pessoas? Porque às vezes, com o nosso próprio entendimento, nós queremos mensurar a grandeza de Deus, o poder de Deus e a ação de Deus, e queremos entender como é que Deus trabalha com o nosso próprio entendimento. E lá no livro de Romanos, no capítulo, perdão, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, ó. Perdão, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: ora, O homem natural, perdão novamente, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, ele fica cego, porque procura entender as coisas de Deus de forma natural. E Deus não é natural. Todas as coisas de Deus acontecem de forma espiritual. Ele fala conosco em nosso espírito. A palavra do Senhor diz que ele soprou em Adão o espírito de vida. E quem comunica? E como nós ouvimos a voz de Deus? Através do Espírito de Deus que fala ao nosso espírito. Só que para o espírito estar ouvindo a voz de Deus e entender a voz de Deus, ele precisa ser alimentado. Então eu não posso viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu preciso renovar o meu entendimento. Eu preciso buscar as coisas do Espírito de Deus. E para buscar as coisas do Espírito de Deus, eu tenho que desejar ouvir a voz de Deus. Eu preciso orar, eu preciso conversar com Ele, clamar a Ele, eu preciso ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, eu preciso adorar a Deus, prestar um culto racional, que diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nós precisamos prestar um culto racional com entendimento a Deus, mas esse entendimento só vem através do Espírito de Deus. É tempo de nos achegarmos a Deus em verdade, em verdade. Não com um evangelho criado por nós mesmos, achando que todas as coisas nós podemos fazer que não vai ter cobrança, porque Deus é bonzinho. As coisas que forem conforme a palavra dele, com certeza vamos ter o selo de aprovação. Mas o que não for conforme a palavra dele, com certeza vamos ser reprovados. Não seja reprovado. Viva conforme a instrução do Espírito Santo de Deus. Alimente-se da palavra de Deus e busque ao Senhor em oração. No versículo 20 diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que você tem aprendido de Cristo? O que você tem aprendido de Cristo? Pratique, pratique, busque ao Senhor. Enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Cristo, ele saía para orarmos. Ore. Ele conhecia a palavra de Deus e vivia conforme a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. O homem ficou para trás, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, e serve para esse momento da sua vida. A vida que você vivia já não serve mais, serve apenas como testemunho daquilo que era ruim, para aquilo que Deus transformou em algo bom. Porque Deus nos chamou para viver a liberdade com Ele. E a liberdade com Deus é viver em santidade, viver, como diz Ele mesmo aqui, em verdadeira justiça e santidade. Devemos buscar a santidade como Cristo era santo. Devemos ser simples como Jesus era simples. Devemos ser obedientes como Jesus era obediente à palavra de Deus. Devemos ser fiéis como Jesus era fiel à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis, né? Devemos ser fiéis. Ainda que eu e você não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, seja fiel a Deus. Se formos fiéis a Ele, Ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E olha que coisa interessante, quando eu vejo esse versículo, eu vejo sobre as nossas condutas e sobre a nossa salvação, eu penso, olha, se eu for fiel a Cristo e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador e buscá-lo todos os dias da minha vida, eu vou viver com ele eternamente. Mas se eu for infiel a Cristo, ele vai permanecer fiel à sua palavra. E sendo fiel à sua palavra, eu sou condenado ao lago de fogo, um inferno. Eu vou ser lançado no inferno e você também não pensa que vai ser diferente. Irmão, se você não buscar a santidade, não buscar a presença de Jesus, não for fiel à palavra dele, achando que Deus é amor somente, ele também é justiça e fogo consumidor. Se você não for fiel a ele, simplesmente a sua vida vai ser condenada a viver no inferno. Seja fiel a Cristo, viva semelhante a Cristo. Muitos vão dizer: é impossível ser semelhante a Cristo, é impossível ser semelhante a Cristo. Irmãos, nós somos mudados e transformados dia após dia. É impossível se você não permitir que Cristo transforme a sua vida. E eu disse isso na última pregação e digo novamente, né? Se é difícil ser imitador de Cristo, seja imitador de Paulo. E outra coisa, a palavra do Senhor diz assim que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Paulo também era sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas eles venceram. É possível eu e você vencer. Se submeta a Deus. Se submeta a Deus. Se submeta à palavra dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, irmãos. Esqueça as coisas velhas, esqueça a forma antiga de andar. Agora você tem que se submeter ao padrão de Deus. Deus tem um padrão para você, que é uma vida em justiça e santidade. Seja fiel ao Senhor. Isso prova a santidade ao Senhor, fidelidade. Não deixe o pecado te dominar. Não deixe o pecado te dominar. Como é que eu sou semelhante a Cristo? Como é que eu posso ser transformado de uma forma semelhante a Cristo? Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, quer ser semelhante a Cristo? Seja livre. Viva a verdade de Deus. Viva a palavra de Deus. João, também, no capítulo 14, versículo 15, diz assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos. Irmão, quer ser semelhante a Cristo? Guarde os seus mandamentos. Se não lembra os 10, aprenda esses dois. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses dois mandamentos, vai estar cumprindo toda a lei, porque você não vai prejudicar o seu irmão em mais nada. E tudo que você vai fazer vai ser em fidelidade a Deus, honrando ao Senhor teu Deus. Prove, prove, mostre para Deus a sua mudança. Viva conforme Jesus viveu. A partir do versículo 25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhais o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Bom, novamente aqui nós vemos sobre a nossa forma de viver. Ela não deve ser mais a mesma. E Paulo vai dizendo isso versículo após versículo. Não deve ser mais a mesma forma de viver. Mas tem coisas aqui que são importantes nós aprendermos e vivermos. Olha que diz, ó: irai-vos e não pequeis. É interessante, né? Algumas pessoas falam assim: ah, um homem não pode se ser irado, né? Olha, irmão, a ira até pode sobreviver sobre a sua vida, mas ela não deve ser um motivo para que você cometa pecado. Não deve ser o um motivo para que você peque. Você tem que entender isso. E diz, né, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Sabe por que a palavra do Senhor diz isso? Porque a ira, em determinado momento, depois de um tempo, ela começa a criar algumas coisas dentro do seu coração. Ressentimento, mágoa, entristece a sua alma. Por isso a ira não deve ser guardada. Por isso a ira não deve ser vivida. Irmãos, ficou irado? Não tem problema. Não peque. E não guarde ela dentro do seu coração. Viva para Deus. Viva em Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Quantos de nós não passamos por algumas situações, né, que a gente fala assim, né, que a gente foi aguentando, aguentando até estourar. Não aguente e não estoure. Coloque tudo nos pés do Senhor Jesus. Ele vai agir, ele vai transformar esse momento da sua vida. Ele vai transformar esse momento da sua vida. Tudo que nós entregamos nas mãos de Deus, ele transforma, ele age, ele faz. Porque somente ele é Deus. Somente ele é Senhor das nossas vidas. Deixe Jesus dominar os seus sentimentos. Deixe Jesus falar contigo. Deixe Jesus operar maravilhas no seu coração. Quando você estiver irado, olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé, e apresente a Ele o motivo da sua ira, e Deus irá transformar. Irai-vos, mas não pequeis. Não. E ele diz outra coisa aqui também: não deis lugar ao diabo. Isso é interessante. Quando você se ira e é movido pela sua ira, a partir desse momento, você acaba dando legalidade para que o diabo haja. Porque daí você começa a falar as coisas sem pensar. Já começa a falar sem pensar. E daí você não pensa em Deus, não pensa em Jesus, como Jesus agiria, e aí você dá lugar ao diabo. Eu lembro de uma situação da minha vida em que um amigo meu estava dizendo sobre ser pai, né? E ele disse assim: olha, você vai ser pai fresco. E eu não entendi aquilo. E eu estava achando que ele estava falando que eu ia ser um pai cheio de frescuras, né? E ele queria dizer que eu ia ser um pai novo, né? E naquele momento eu desabei em falar coisas para ele, falando: pai fresco é você, né? Porque eu conheci um pouco do seu histórico pessoal como pai, né? Em que deixava os filhos fazerem muitas coisas que davam vontade neles. Foi um momento de ira e sem entendimento algum do que ele estava falando. E a verdade era uma só. Ele estava dizendo: olha, quando você tiver filho, você vai ser pai fresco, vai ser um paizinho novo, vai aprender muitas coisas. Naquele momento eu me irei. Agi de forma errada. E eu tive que me retratar e pedir perdão, porque estava errada. Porque eu dei lugar para a ira, em vez de ouvir a voz de Deus. Em vez de tentar entender o que ele estava falando para mim. E às vezes, muitas das vezes, a ira é sobre coisas que não paramos para prestar a devida atenção e nos iramos de forma tola e desnecessária. E isso vira um enorme problema, porque depois que nós nos iramos e extravasamos, aguentamos o limite e deixamos o diabo falar por nós, damos lugar ao diabo, porque não ouvimos e não agimos como Jesus Cristo diz que devemos agir. Nós temos que ter paciência, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. É difícil? Sim, mas devemos ter as características que Jesus tinha. Então, quando vir a ira, pense nisso. Eu também tenho que pensar nisso e colocar diante de Deus, e Ele dará a solução para aquele momento de dificuldade. Se deixarmos a nossa boca falar, talvez você estará permitindo que o diabo fale por você. Não dê lugar ao diabo. A sua vida não pode dar espaço para o diabo. Aqui mais da palavra do Senhor, né? No versículo 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmãos, palavra torpe, né? Não devemos falar palavrão, não devemos falar besteira. Não devemos falar aquilo que Cristo não gostaria de ouvir. Pense assim, se na sua oração você não fala aquela palavra, é sinal de que Cristo não deseja ouvir. E também ofende o nosso irmão. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, mas o que for boa para promover edificação, para que dê graça. Olha só, as palavras têm que sair da sua boca, tem que promover edificação da igreja. Tem que promover edificação em uma das da igreja. O que você tem para dar para seu irmão, para edificar a vida dele? Pense nisso. Como é que está o seu saco de sementes? Está cheia da palavra de Deus? Para poder deliberar pelo caminho e derramando as sementes para que elas comecem a produzir ali seus ramos, seus frutos? Como é que está o seu saquinho de sementes? A palavra de Deus está dentro de você para que você possa anunciá-la? Porque as pessoas estão aguardando que você fale palavras que irão promover a edificação de Cristo na vida delas. O versículo seguinte diz, no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. No tocante ao Espírito Santo, vamos ler alguns versículos aqui. Livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Interessante que agora o Espírito Santo de Deus ele habita em vós. Você o conhece. No versículo também aqui nós temos de Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 16, diz assim, ó: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala com você. O Espírito Santo de Deus, ele consola o seu coração. O Espírito Santo de Deus tem o maior prazer de ter relacionamento contigo e participar dos seus momentos. A palavra do Senhor diz que ele ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a atenção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E aqui diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pratique um momento de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pratique momentos de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Acho que no próximo capítulo nós vamos ver, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se encha do Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Busque a face do Espírito Santo de Deus. Ele se movia sobre a face das águas, mas agora ele habita em você. É para que você tenha comunhão com o Espírito de Deus. Viva com Cristo. Ele tem muito para falar contigo. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para que você pudesse viver com Ele. Fale com o Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com o Espírito do Senhor nosso Deus. E diz mais assim, ó: No qual estais selados para o dia da redenção. Olha que interessante, selados. No Velho Testamento nós vemos em algumas passagens falando assim que os reis colocavam selo em suas correspondências, em suas cartas, e tudo que estava escrito ali não podia ser revogado. O Espírito Santo de Deus, ele está selado em você. No livro de Cantares de Salomão, ele diz assim que o seu amor coloquei como selo sobre o meu coração. Irmãos, como selo. O Espírito Santo de Deus está selado sobre você. É uma marca de Deus sobre a sua vida. É uma marca de Deus sobre a sua vida que não pode ser tirada. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ele é o próprio Deus habitando em você. Versículo 31 diz: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. E diz mais: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Existe amargura? Existe ira? Existe cólera? Existe blasfêmias? Existe gritarias? Existe malícia no meio do arraial de Deus? Se existe, deve ser retirada. Se no seu coração essas palavras ainda estão, essas palavras estão impressas, você precisa retirar do seu coração. Cristo não é como eu e você queremos, é como Ele é. É como Ele é. Então, retire, limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz, né? De tudo o que se deve guardar. Guarda, pois, o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Limpa o seu coração. Deixe Cristo habitar, somente Cristo nele. E para encerrar, livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, diz isto aqui, ó, que tem muito a ver com o versículo 31 e 32 do livro de Efésios. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse Paulo, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Quer que Deus esteja com você? Quer que Deus opere na sua vida? Alegre-se no Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, alegre-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Seja notória a vossa equidade, irmãos. O mundo tem que ver o quanto você é íntegro diante de Deus. A todos os homens, perto está o Senhor. Saiba, Deus está perto, Ele não se ausenta. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Ore a Deus, busque a Deus, apresente a Ele as suas petições, as suas necessidades. Não andeis inquietos por coisa alguma, isso é interessante. Irmãos, está passando por dificuldade? Está passando por lutas? Não se preocupe com as suas lutas. Não se preocupe com as suas lutas. Não fique angustiado com as suas lutas. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não se preocupe, não se angustie com seus problemas. Apresente a Deus. Porque o nosso Deus, Ele conhece a sua dor, a sua luta, e Ele agirá. Não é para que eu e você vivamos angustiados por causa das nossas dificuldades, mas antes devemos nos levantar e apresentar diante de Deus e viver como um povo vitorioso que anda segundo a sua palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deixe a paz de Deus governar o seu coração. E aqui, como eu sempre digo, né, nos cultos, quando eu falo, menciono esse texto, fala sobre o filtro que nós devemos ter. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, use esse filtro na sua vida. É verdadeiro? Está ok. É honesto? Ok. Tudo que é justo? Beleza, vou viver. Tudo que é puro, beleza, eu vou viver. Tudo que é amável, eu vou viver. É de boa fama, eu vou viver. Mas se você falar essas palavras e você ver que não existe boa fama, despreza. Se você ver que não é honesto, despreza. Ah, se você ver que não é verdadeiro, despreza. Se faltar um item sequer dessa lista, você deve desprezar. Porque assim você não estará sendo semelhante a Jesus Cristo. Nós nascemos para ser semelhantes a Jesus Cristo. E olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, filhos de Deus agem como seu pai. Agem como seu irmão, Jesus. E agem como o Espírito Santo de Deus. Filhos de Deus agem como Jesus. Que essa seja a sua ação, viver como Deus viveu. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor.